Bom dia, Santa Cruzenses, os que residem aqui na zona rural e a todos que alcançam estas emissoras. Estão aqui quase todas as emissoras da cidade. Também a toda a imprensa falada e escrita de Santa Cruz de Caparina.
Porque está ouvindo, fala para a rádio. Pode pegar ele. Fala dele. Fica
melhor, tá? Esse, posicionar melhor o microfone. Pega aí dois microfones. Esse aqui é qual?
Qual da bola aqui, Lourdes?
O azul da esquerda.
Não, não, o azul da esquerda.
Bom, é um dia, acredito que muito esperado por Santa Cruz do Capibaribe. Bom, mas antes, quer dizer, toda a imprensa que está aqui, um dia muito esperado em Santa Cruz do Caparibe, como até pelas rádios, as redes sociais, uma novela, podemos dizer, que vem acontecendo até hoje. Eu quero inicialmente dizer a vocês, aos queridos santacruzenses que me escutam nesse momento, a todos de modo geral, mas principalmente aqueles que sempre acreditaram em mim, aqueles que estiveram comigo em tantas lutas em Santa Cruz do Caparibe, ao longo desses 30 anos, praticamente quase 30 anos de vida pública em nossa cidade e nossa região. Dizer que das dificuldades de campanhas que eu tive, eu acho que já seria falar novamente, não seria interessante, que teve várias campanhas onde eu saí vereador, depois prefeito, vice-prefeito, prefeito, prefeito reeleito, deputado federal, todas com muitas dificuldades, mas deixando um marco de trabalho em Santa Cruz do Caparibe muito grande. Mas eu queria dizer que hoje, acho que deveríamos falar mais da questão dessa eleição que vem agora. Todos sabem que eu, inicialmente, houve a proposição de ser deputado estadual, isso há tempos atrás. Mas depois repensei, analisei e depois calamos por um certo momento, porque as dificuldades aumentaram muito para ser para a minha reeleição de deputado federal. E nesse momento surgiram também, não só a mim, mas três candidatos. Foram Fernando Aragão, foi Ernesto Maia e Toninho do Pará também se propuseram a colocar seus nomes para deputado estadual. E pedi um tempo, houve um tempo, e aí surgiu o PROS. Então, quando o PROS chegou, foi assim uma coisa muito boa na minha vida. Eu passei a ser presidente de um partido em Pernambuco. Renovou-se as esperanças, eu fiquei muito feliz, né? Os meus amigos, o partido, e eu voltei e fizemos uma reunião aqui, justamente aqui na minha residência, onde nós eu voltei convidei todos e disse que a partir desse momento eu ia lutar pela minha reeleição pelo motivo de conseguir o PROS. E aí comecei o trabalho, tudo bom, tudo perfeito. Em seguida reuni a todos para uma definição de quem sairia estadual, três nomes propostos: Fernando, Ernesto e Toninho do Pará. Mas em seguida, Fernando Aragão, na terceira talvez reunião, Fernando desistiu. E aí ficaram Ernesto e Toninho do Pará. E aí eu fui para a luta. Até porque o meu trabalho em Brasília necessitava da renovação do meu mandato. Trabalho que todos conhecem, com muita garra, com muita luta, projetos importantes, inclusive nacionais. Bom, e aí comecei me projetar, me programar para a minha reeleição. Acontece que há 30 dias, 25, 30 dias atrás, quando tudo parecia bem, um choque, posso dizer assim, um choque político que balançou, acho que Santa Cruz do Caparibe e Pernambuco. Quando fui chamado para uma reunião antes de uma semana atrás ter já fechado o apoio com o PROS, em Brasília com Armando Monteiro, tudo certo, o apoio, da condição que Armando ia me ajudar, mostrou para o partido uma condição democrática, não é? Com a vontade que o doutor Armando disse que tinha, que era um compromisso de que o partido estava vindo aliar-se ao seu projeto político, ele ia, de todas as formas, ver, ajudar e contribuir para que o partido fizesse, me elegesse, contribuísse para a minha reeleição. Com isso, que é a grande vontade de cada partido, é reeleger seus deputados. Então, tudo acertado, na maior felicidade. Uma semana depois, eu sou chamado no véspera, parece que tudo é na véspera, acontece de um jogo do Brasil, que foi no, acho que o primeiro jogo, né? Quando me convidaram para que no dia seguinte fosse a Recife, que tinha um compromisso para acertar. O telefone não podia dizer, teria que ser pessoalmente. Aí fui, veio o Eurípides, presidente do partido, veio o Carimbão e mais dois colegas de partido e vieram dizer que o partido me propôs para aceitar que o partido se coligasse com Paulo Câmara. E aí não houve jeito. Até porque todos conhecem minha história com Armando Monteiro, com nosso grupo político, nossa região. E jamais eu ia trair, não é só Armando Monteiro, eu ia trair mais do que Armando, eu ia trair o povo de Santa Cruz do Cabaribe e dessa região do Polo de Confecções, porque para mim um dos homens mais importantes desse Polo de Confecções é Armando Monteiro. Além disso, a história que eu tenho desde quando prefeito fui com Armando Monteiro. E ali não teve jeito, eu disse que não aceitava propostas, como já disse, não republicana, me ofereceram e eu não aceitei. Mas pediram um tempo para resolver e tal. Esse tempo, uma hora ou duas horas depois, quando eu voltava para contar com o Armando, já saía das redes sociais, dos blogs, de que eu tinha sido destituído do cargo de presidente, e que já um outro, o Justo, teria assumido. E às 3 horas da tarde, isso era por volta de 11, 12 horas, e às 3 horas da tarde já tinha uma coletiva para fechar com o Paulo Câmara. Isso me deixou em desespero, fui até o doutor Armando. Foi algo assim, aqui em Santa Cruz foi um choque, né, para as pessoas. Bom, daí então, vocês sabem, me tirou da forma que eles colocaram, me fez com que eu não conseguisse ser mais reeleito deputado federal pelo chapão que eu ia ser colocado, que estava proposto para me colocar. Um chapão que chega de 85 a 90 mil votos, há quem diga até 100 mil votos. Então eu conheço meus caminhos, eu sei da minha potencialidade de votos aqui na região, eu sei que na outra chapa com Armando Monteiro eu teria essa condição. E eu vi que tudo estava perdido. E aí vim para aqui, conversei, falei para a imprensa, dei declarações da imprensa, a imprensa pernambucana, a imprensa regional, as rádios aqui, os blogs e todo canto. Foi algo, assim, estarrecedor, não é? E uma coisa, assim, brutal que fizeram comigo. Foi algo assim, foi uma articulação, como quem diz, ele ia ser eleito. Porque nós sabíamos que ele ia, porque eles sabiam que eu poderia ser eleito. Mas aí, vamos encontrar uma forma. Juntaram-se aí, esse grupo daqui de Santa Cruz do Cabaribe, que eu tenho certeza, isso é coisa de Diogo Moraes, o Eduardo Campos, né? E os que fazem o PROS, partido que eu acreditei. Bom, então, diante de tudo isso, e agora? O que fazer? E aí, nesses 25 dias aproximadamente, chamei minha família, vim aqui, conversei por telefone com cada vereador da condição, e aí só tinha uma saída para mim. Pela história que eu tenho, quase 30 anos de batalha, junto a esse povo maravilhoso que me ama e que eu amo. E minha cabeça, e agora o que eu devo fazer? Então, pensei na possibilidade de sair estadual. Porque para estadual, eu, como para federal, entre 65 e 70 mil votos, eu conseguiria, pelos cálculos, pela popularidade, algumas pesquisas que venho fazendo, e dava para chegar. Mas para 80, 85, 90 não dava. Então, para estadual, eu achei que eu teria uma eleição garantida, porque eu sairia de Santa Cruz do Capibaribe, mais aqui da região, com aproximadamente aí, inclusive até achando que os Toninho e Ernesto, sendo candidato, que pudéssemos dividir os votos dos 21 mil votos que nós temos no partido, que aqui, eu não querendo ser mais do que ninguém, abrisse até espaço para que eles fizessem uma campanha dividindo os votos na cidade, que eu saísse com 7, Ernesto com 7, Toninho com 7, isso a média. Alguém poderia sair com mais ou menos, mas o que eu ia cidades que eu tinha para a federal e que já poderia fechar, eu posso garantir a vocês que eu não tinha 100% de certeza de ser deputado. Não tenho, né, 100% de certeza de ser deputado. Mas uns de 80% a 90% sim. E de 80% a 90% eu não teria condições de ser deputado federal. Então veja que avesso, né, que transformação. E aí comecei a pensar e analisar. Apareceram mais de 10 ou muito mais deputados federais para fazer uma parceria comigo na região. E eu senti também que começou em Santa Cruz do Capibaribe as movimentações. E entendo claramente que Ernesto tem toda a legitimidade de sair como candidato a deputado estadual, porque ele já começou há um longo tempo, sinalizou que era candidato. Toninho do Pará, da mesma forma, se sinalizou que vem sendo candidato, né? E eu, sendo candidato agora, não era, até foi explicado até pela nota de Armando Monteiro. Eu não estava sendo, não porque eu quero, ou no momento sinalizei porque queria, mas na realidade porque foi brutalmente me tomado o direito de ser deputado federal. E aí, essa última semana, mais ou menos uns 10 dias, eu tive que ir a Brasília, voltei, fiquei em Recife observando e ainda me pairou uma saída. Eu acho o seguinte, eu acho que vai dar chapinha, porque eu achei muito estranho a forma que eu era tratado quando chegava lá dentro do PP para conversar com os demais, e eles todos animados com um chapão, caras que eu vi que tinha menos voto do que eu. Eu digo, isso tem uma coisa aí. Então eu fiz uma vigília, disse até a Jason, que está aqui, né? Falei com Marconi, Ney, um outro que me telefonava, né? E que realmente que eu estava numa vigília, porque eu estava acreditando. Vou um pouco de água aqui. Eu estava acreditando que poderia sair essa chapinha. Essa chapinha me colocava numa condição ainda melhor. Fiz tudo e fiquei. Essa semana eu fiz vigília mesmo. Chegava 8 da manhã e saía 8, 9, 10 horas da noite lá do PP. E papo vai, papo vem, uma coisa, nada de real, mas uma pequena esperança, e eu vou e vai. Bom, é que também na véspera do dia do jogo, do Brasil, normalmente que foi quinta-feira, né? Então era o dia D, porque o Dudu disse que ia viajar para o jogo do Brasil, ia com seu filho e tal. E o outro dia, dia de jogo, feriado nacional, e hoje, o último dia para entregar. Eu quero dizer, senhores santacruzenses, que neste momento, às 11 horas da noite, eu fiquei, marcamos com ele, voltei, ficamos até 12 horas da noite lá em Recife, e na realidade, dali, nada foi dito as atas não foram ainda demonstradas, né? Mas eu já tinha chamado Toninho do Pará e Ernesto Maia. Eu conversei com Ernesto antes de ontem e Toninho do Pará também antes de ontem. E chamei os dois e tive uma conversa com os dois, eles sabem, e amanhã poderão dizer, da possibilidade de eu sair candidato federal ainda, esperando a chapinha, e até de sair como candidato a deputado estadual, porque eu teria todas as chances, todas ou quase todas as chances. Conversei com eles, analisei que eles analisassem a minha vida, para que eu tenha 30 anos de história e parar agora. Conversei, eles me ouviram atentamente, e eu disse que iria tomar uma decisão hoje. Marquei na hora que estamos aqui, nesse momento. E quero dizer aos santacruzenses que, diante de tudo isso que aconteceu, todas as amarguras que eu passei até hoje, de todos os sofrimentos que passou minha família, de todas as minhas lutas de fazer uma história aqui em Santa Cruz do Caparibe e na região, e senti que existe um carinho muito especial para mim, comigo e também com as pessoas. Não é brincadeira. 30 anos com grandes obras, com transformações, mudando o nosso polo de confecções para se tornar algo importante no país. A minha luta em Brasília agora, nas emancipações, né? No lixo hospitalar, no Fundo Constitucional de Segurança Pública, e tudo nessa cidade. É uma história muito forte. E eu teria que tomar uma decisão. Mas eu não poderia tomar uma decisão que eu viesse desagradar a pessoas. Eu sei que quando você toma uma decisão, sempre você agrada a uns e não agrada a outros. Às vezes agrada a uma maioria, né? E a uma minoria. Quando tem uma minoria, fica uma minoria triste. Mas eu quero dizer a vocês que essa semana eu me reuni com meus filhos, que estão aqui, está aqui, está Isabel, está Thales, está Paula, está Hanna, está Augusto, a Raninha está aqui, Augusto, todos eles aqui. E eu preferi sentar em Recife com eles, fizemos uma corrente de oração, né? Pedimos a Deus que nesses últimos 4 dias, que Deus me iluminasse, que eu visse o que era melhor para mim, para eles, para o povo, para Pernambuco, bom, para o meu ciclo de amizades, para a minha região. Que Deus me desse, assim, coragem para tomar essa decisão, porque ela é muito difícil, a decisão que eu vou dizer agora para vocês. Ela é muito difícil. Só sabe as pessoas quem tem uma história como eu. É difícil. Então me sentei com eles, nós nos abraçamos, oramos, pedimos a Deus, Deus, me ajude, Deus, ajuda a Painho, meu pai, para que ele tome uma decisão que seja bem pensada. E eu quero dizer a vocês, todos os santacruzenses, principalmente aqueles que sempre têm esse carinho especial por mim, que sabe da importância da minha vida, na vida deles, com tudo que eu construí em Santa Cruz, com a ajuda de Deus, e também dos políticos, que eu não posso dizer que fui eu sozinho, dos vereadores, dos amigos que tiveram até hoje. Mas a todos vocês, essa decisão que eu vou tomar agora, eu digo a vocês, ela está acima, só não está acima de Deus, mas ela está acima de mim, ela está acima da minha família, ela está acima dos meus colegas vereadores, que alguns estão aqui, mas estão escutando, tem uns que estão viajando, e ao nosso grupo político. Ela está acima de tudo. Essa decisão que eu vou tomar agora e vou dizer a vocês nesse exato momento aqui, é que para o bem de todos nós, porque vai ser difícil para mim, muito difícil, mas eu quero dizer a vocês que eu resolvi ontem, praticamente ontem eu dei já estava decidido, não cheguei a falar na imprensa e nem lá no partido, porque eu já estava decidido, depois de ter conversado inclusive com os dois pré-candidatos, é que nem eu e nem Thales, meu filho, sairão, nem eu nem ele, a candidato a deputado estadual. Essa decisão eu tomei, e antes que foi colocado meu filho, é porque o partido questionava que eu poderia não ser candidato por uma questão judicial. E eu já tinha o nome do meu filho. Mas isso foi só no começo e eu retirei. Mas essa decisão que eu tomo agora, quero dizer que eu nem não sairei candidato a deputado estadual. E quero também reiterar que vou apoiar os dois candidatos da terra do nosso lado político, que é Ernesto Maia e que é Toninho do Pará. Vou me dar, como sempre fiz, isso para o bem do nosso partido. Mesmo sabendo que essa decisão que eu teria hoje, né, um deputado estadual quase praticamente certo, eu estou abdicando isso pelo bem do nosso partido, para que o nosso partido se una, se abrace, Porque o que está acontecendo, eu tenho observado em Santa Cruz do Capibaribe, né, o que está acontecendo é que tem parte, não quero dizer aqui todos, nunca se generaliza, mas tem parte de pessoas ligadas a órgãos de imprensa e redes sociais que estão aproveitando muito esses momentos que nós vivemos de indecisões para destruir o nosso partido. E eu tenho absoluta certeza que com essa decisão minha hoje, agora, está dada. Não, eu quero até dizer que amanhã podem questionar. Ah, o partido lhe negou. Olha, como deputado federal que sou, eu tenho todo o direito. E amanhã, se não tiver, não sei nem como estão as atas lá, né? Segunda-feira, chega lá não ter, eu tenho 48 horas para, no cartório, colocar minha candidatura, porque eu sou deputado federal e a lei me permite. Partido poderia prejudicar, fazer tudo, mas eu teria o direito. Mas eu abdiquei de tudo isso pelo bem de todos os nossos queridos taboquinhas, que eu tenho certeza que estavam amargurados, sofrendo, um soltando charada para um, o adversário na sua vizinhança ou na rua soltando charadas e deixando eles tristes. Olha, queridos taboquinhas, saibam que por vocês eu faço tudo. Tudo. Não adiantaria eu ser eleito deputado estadual por Pernambuco, não adiantaria, e deixar o nosso partido aqui dividido. Jamais eu faria isso. Eu ia ficar muito triste. Eu ia estar eleito, não é? Sendo mais uma vez continuando essa autoridade, mas deixando o nosso partido aqui triste, abatidos e brigando um com o outro. Então, quero dizer que não serei, e nem meu filho será candidato a deputado estadual, e que vou apoiar os dois filhos da terra. Quanto à candidatura de deputado federal, também eu teria as condições de arriscar, ou na chapinha, que ela amanhã ela sairá ou não, não sei, né? Que poderia ser uma possibilidade, né? Mas também até enfrentar esse chapão. É difícil, difícil demais. Mas quem sabe? Nada é impossível. Só que também tem uma coisa que me tranca. É que se eu saísse nesse chapão, ou se eu sair nesse chapão para deputado federal, eu teria que apoiar Paulo Câmara para governador de Pernambuco. E jamais eu faria isso. Eu não tenho... Não há forma que me faça trair. Não só é trair, que eu já disse a Armando Monteiro, é trair o nosso povo. Nosso povo com certeza vai votar, se Deus quiser, vai optar pelo projeto de Armando Monteiro. E eu, que tenho uma história com Armando Monteiro, jamais aceitaria uma candidatura que ela ia favorecer. Inclusive as pressões que me fizeram é que eu teria que apoiar Paulo Câmara. E isso eu não faço. Quero dizer, senhores Santa Cruzense, que essa foi a minha decisão. Pelo bem do partido, pelo bem de taboquinhas, né, da oposição, destes que tanto gostam da gente, da minha história conquistada até hoje, e que foi por vocês, eu tomo essa decisão. Né. Está decidido aqui que para candidato a deputado estadual, o nosso partido comece a partir de agora a abraçar. Né. Quem quiser votar em Toninho do Pará, que vote, que abrace a campanha de Toninho do Pará. Quem quiser votar em Ernesto Maia, faça a mesma coisa, abrace a campanha de Toninho do Pará. Não vamos escutar os nossos adversários, né, de Ernesto Maia. Abrace a campanha de Ernesto, tanto Ernesto como Toninho. Todos dois, principalmente os seus eleitores. O eleitor de Toninho do Pará é o eleitor de Zé Augusto, de 30 anos de história. O eleitor de Ernesto Maia é o eleitor... É o eleitor de José Augusto Maia também. Então é com isso que eu quero dizer a todos vocês que a partir de agora a novela Taboquinha acabou de brigas e incertezas. Vamos todos nos unir. Abrace um ao outro aí na sua casa. Se você estava pensando e que eu poderia tomar outra decisão que iria criar mais desavença no nosso partido, jamais eu faria isso. Eu sou pelo povo, sou um homem do povo, me entreguei de corpo e alma até hoje. E quero pedir a Deus, né? Quero pedir a Deus que Armando Monteiro seja o nosso governador. tenho absoluta certeza que Santa Cruz e o Polo de Confecções e Pernambuco vai ganhar um grande homem. Bom, finalizando aqui, não sei se alguns querem fazer perguntas. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Mas finalizo aqui para que algum jornalista ou blogueiro aqui queira fazer alguma pergunta.
Eu gostaria de uma pergunta também. Tem alguma questão de... Então vamos lá. Primeiro eu, então. Deputado, o senhor tomou uma decisão, né? Uma decisão que era...
Sua fala.
Só um pouquinho, o pessoal deu um probleminha aqui de carga de bateria. Só um pouquinho.
Maurício, esse é o dele.
Esse aqui é o seu, Maurício.
Tá. Bom, continuamos. Está no ar, está no ar. Alguém está aí? Está no ar. Era bom.
Ok.
As, eu quero primeiro dizer que quais as rádios que estão aqui nesse momento? Quer dizer, temos o que? Polo.
Polo, IGM,
Comunidade.
Filadélfia.
Web TV Agreste. Web TV Agreste.
Bloco Sulacanismo,
Bloco Sulacanismo, Bloco Neninha,
Pão de Açúcar Net,
Fato Real, Fato Real, Jairo Gomes,
Bloco Direto ao Ponto,
Bloco Direto ao Ponto,
o Bloco do Jabuti também, Elisberto.
Bloco do Jabuti tem aí, que tem
alguma.
Agora eu me coloco à disposição de todos os jornalistas para as suas perguntas.
Ok, Marcos Moreno, Blog Sulanca News, com essa decisão que todos nós sabemos que é difícil, né, por sua história, o senhor acaba, né, unindo de volta os taboquinhas. O senhor coloca que a novela findou, mas tem a questão do Estado federal. O senhor trará outro federal, e se o senhor, como é que vai tratar com esse assunto em relação aos taboquinhas, ao grupo, aos vereadores, aos dois, Ernesto e Toninho, tocante da indicação para a federal?
Olha, na realidade, eu, quando falei com o Ernesto e com o Toninho, e os dois assumiram o compromisso, eles ainda, e eu não tinha a definição, que se eu sairia estadual ou federal. Eu disse a eles, né, que não saindo estadual e saindo federal, eu queria uma coisa deles, né, que também, como... Eu espero ainda essa chapinha, mas que eu acho que praticamente ela não sai. E eu não saindo deputado federal, eu vou conversar com o grupo, né, e gostaria que tivéssemos apenas um deputado federal para que todo o grupo fosse unido. E que esse deputado federal passaria por mim, claro, e pelo grupo. Então essa reunião nós vamos ter posteriormente, até porque essas atas, elas, tudo sai segunda-feira, é quando na realidade tudo é informado. Mas os dois assumiram comigo, tanto Toninho como Ernesto, de que se isso acontecesse, esse posicionamento de não ser estadual, ser federal ou não ser, sendo seria eu, não sendo federal, eu indicaria o deputado federal para o grupo político.
Zé Augusto, Tony Rio, blog do Ney Lima. O senhor acabou de anunciar agora que não sairá tanto para federal como para estadual. Mas agora a gente parte para a questão da candidatura do senador Armando Monteiro. Como é que vai ser o seu papel na campanha de Armando, na questão da manutenção de todas as bases que são aqui, e também a sua participação, evidentemente, na campanha de Ernesto e de Toninho, na busca, se possível, pela eleição dos dois?
Veja bem, eu, não saindo candidato, como está tudo aqui dito, não é? Eu, doutor Armando me ligou agora, ontem e hoje. Preocupado, claro que todos nós ficamos preocupados, mas da minha decisão. Doutor Armando me convidou para ser coordenador da sua campanha em Santa Cruz e aqui no Polo de Confecções. Então, eu vou estar ligado nessa campanha totalmente, né? Vamos conversar com todos os grupos, não só daqui, mas de Taquaritinga, de Toritama, de Vertentes, de Jataúba, Brejo, etc., né? Então, essa coordenação não estou dizendo aqui que quem vai indicar é o governador, é o futuro governador, se Deus quiser, Armando Monteiro, o senador Armando Monteiro. Mas aí será uma questão de que eu passaria a coordenar esse trabalho junto com os grupos políticos aqui da região.
Mais alguém?
Pois é, eu gostaria de saber, fato real, eu gostaria de saber, assim, no caso, a sua função dentro, você, fora da disputa da política por mandato nessa eleição, você ficaria só exclusivamente para a coordenação da campanha de Armando Monteiro Neto aqui na região, não é isso?
Valdir, fato real.
Valdir, eu sou político há 30 anos. Não é? Mas você, até de criança eu fui político, nasci político. Até porque sou de uma família política. Meu avô foi o segundo primeiro prefeito daqui. Não é? O meu tio, Padre Josinho, foi prefeito duas vezes. Eu, prefeito duas vezes. Quer dizer, eu tenho eu tenho a política dentro de mim, dentro do meu sangue. Não é? E eu tenho absoluta certeza que é difícil. Eu gostaria um dia de poder sair da política, mas é difícil, porque está dentro de mim. Eu não sei. Eu acho que eu fora da política é como um peixe fora d'água. Né? E assim, eu tenho um carinho tão grande por esse povo, eu sinto o carinho que eles têm por mim, que eu será difícil dizer assim, abandonei a política. Na hora que eu vou coordenar a campanha do senador Armando Monteiro na região, vamos esperar o resultado da eleição. Né? E depois a gente conta uma nova história. Mas eu vou, primeiro, eu quero eleger, não é, o maior número de candidatos ligados. Nós temos senador, temos governador e deputados aqui na região. Eu devo participar da coordenação das campanhas, da campanha do governador, do senador Armando Monteiro, e também vou conversar com os grupos aqui na região.
Jairo, blog do Jairo.
Deputado federal Zé Augusto. É uma nova fase também, né? Porque você fala na sua luta nesses 30 anos também, e também vai encarar um tempo agora, um pouco na planície. Então, de todo jeito, o Zé Augusto continua e vai articular também a campanha e vai ser coordenador. Então, a política, e tem mais um, e tem um mandato ainda a terminar, não é isso? Então, acho que é um recomeço já com outras linhas. É isso que eu estou vendo, é isso que você também dá a entender.
Olha, a decisão de deixar uma candidatura quase certa, eu posso dizer isso, acho que todos vocês, todas as avaliações, né? Quase certa de deputado estadual, incerta de federal, mas estadual, eu abri mão em nome da União, do nosso grupo. Isso, para que não haja mais briga. E também porque jogavam muito para mim isso. Zé Augusto é ditador, só quer ser isso, só quer ser. Pelo amor de Deus, eu sempre quis foi ajudar o povo. Todas as minhas lutas foram bem do povo. A minha decisão é para unir os tabocunhas, nosso grupo político. Tenho certeza que nesse momento agora tem alguns tristes, não é? Porque eu não sou candidato, porque não serei candidato, mas na realidade eu tenho certeza que a grande maioria do nosso grupo político, com essa decisão, tenho certeza que estão felizes. E se eles estão felizes, está eu, está minha família e nosso grupo, com certeza.
Obrigado. Muito boa tarde, Isaac Moura, da Rádio IGM. José Augusto, aqui na sua casa foi acordado também que na política de 2016, quem não fosse candidato nessa candidatura agora, de 2014, seria candidato, poderia ser candidato em 2016. Você já almeja em 2016?
Se eu for te responder isso agora, eu vou criar problemas. Eu acho que não devemos fazer isso. Alguém daqui a pouco vai começar a jogar por aí. Me desculpe, com todo o respeito que eu tenho a você, nós estamos tratando de uma candidatura de presidente da República, né? Tu sabe, a nossa candidata, ao nosso lado, a Dilma, de governador de Pernambuco, de senador, de deputado federal e de dois filhos da terra, deputado estadual. Não cabe nesse momento, por hipótese alguma, sinalizar futuras eleições. Nós temos que trabalhar essa para unir o partido. Sabe por quê? Esse partido nosso é muito forte. Não pense não. É fortíssimo. O que já fizeram comigo, vocês sabem, nas eleições que passaram, né? Juntaram quase tudo e quase todos os políticos contra. Eu fui eleito duas vezes massacre mesmo no meio da rua. O que fizeram na campanha de prefeito agora comigo, eu nunca vi uma campanha, caros santacruzenses e jornalistas aqui que estão presentes, uma campanha que teve na sua história, né, primeiro um mundo de dinheiro contra a minha situação de dificuldade, o governo do Estado cada dia trazia um braço esquerdo, o direito, o pé, a cabeça, né? Dinheiro por cima de dinheiro, e ainda eu tive mais de 20 mil votos. Né? Foi uma coisa assim estarrecedora, meu nome na rua, jogado de tal forma, greve de carro de som, greve de botador de bandeira, greve de advogados, tudo que você imaginar, você numa campanha e as greves acontecendo. E agora batiam forte, machucavam, me desmoralizavam. Né? Tudo que faziam, não teve jeito, perdi a eleição. Mas aí tive mais de 20. Pega 21 mil votos e bota numa fila para tu ver como é gente. É muita gente. E continuaram com a gente. E continuam. E do jeito que está aí, essa administração, vamos deixar para um outro momento, né? Coisas horríveis, que a gente vai ter tempo agora para falar sobre isso. Mas quero dizer, eu acho que agora o momento é de união do partido. Qualquer pessoa que dentro do partido agora lançar uma candidatura de futura candidatura de prefeito, eu acho que ele não está contribuindo para o processo de união do partido agora. Agora é para todo mundo se abraçar em torno dos dois candidatos, Toninho do Pará e Ernesto Maia, Armando, Dilma e o senador João.
Próximo. Alberto Xavier, da Rádio Filadélfia FM. Boa tarde ao deputado José Augusto Maia, a todos os companheiros da imprensa. Eu queria fazer três perguntas, mas é bem rapidinha. Primeira, em relação à sua entrevista à Rádio Polo, na última segunda-feira, onde entrevista à Rádio Polo, você disse que o Toninho do Pará e nem o Ernesto Maia tinham viabilidade e nem musculatura política para pleitear uma cadeira no Legislativo Estadual. Como é que vai ficar essa questão agora, porque não tinha e agora tem? A segunda pergunta é em relação à especulação e informações que obtive de bastidores de pessoas ligadas lá ao Recife, que o Ernesto Maia, o Tão Figueroa, o próprio Toninho do Pará, o Dimas Dantas e outras forças políticas trabalharam desde o início desse processo para inviabilizar a sua candidatura em 2014 e conseguiram, porque tiraram você e o seu filho deste páreo de 2014. E a terceira e última em relação à Taquaritinga do Norte. Você tem lá quatro vereadores, tem o vice-prefeito que lhe dá sustentação política e tem uma simpatia muito grande do eleitor de Taquaritinga do Norte. Estas forças políticas já declararam apoio a Diogo Moraes. Como é que fica a questão agora de deputado federal, uma vez que você não será mais candidato, e como é que vai se proceder à questão da escolha deste nome que irá, não é, suprir as suas bases, não é, e dar sustentação ao projeto político?
A primeira em relação
à viabilidade de Toninho e de Ernesto. Você disse que não tinha. E a segunda, a questão da articulação feita por Tão Figueroa, Toninho do Pará, seu próprio sobrinho Ernesto Maia, Dimas Dantas, não é, que foram cobrar, não é, do PP e do PROS que não desse a legenda. Como é que você vê essa questão toda aí?
Primeiro, a viabilidade dos dois candidatos.
Eles não tinham.
Mas quer dizer que agora tem. Se eu não saio candidato, nós vamos abraçá-los e eles vão ter. Agora, cada um vai ter que pensar lá fora. Cada um procure o seu campo lá fora, né? Aqui, na nossa região, nós vamos trabalhar o nome dos dois. Santa Cruz, acho que tem 60 e... 50 e quantos aí? 55 a 56, 57 mil eleitores. Né? Dividido ao meio aí. Mas vamos botar um lado aqui que tem 20 mil votos. Né? Média, né? Pode ser mais ou menos. 21, 22 ou menos. Né? Mas se fizerem uma campanha, se fizerem uma campanha bem feita, os dois aqui, sem se atritarem, e eu pedi ao grupo, vamos pedir para que receba os dois nas duas, em todas as casas, que abrace os dois, e aí faça a opção, mas tratando cada um dos dois como taboquinhas, cada um dos dois como filho da terra. Né? Tenho certeza que essa média aí daria, não sei, hoje pode ser um quociente eleitoral de 22 mil, de 25 mil, mas eles vão partir quase com 50% das suas sedes e aqui na região. Então, terá um complemento. Se eu saísse candidato, não. Dificultaria, claro, porque aí ia dividir para três. Né? E na região eu teria uma popularidade maior, não é que eu quero. Eu já mostrei isso através das candidaturas que tive até hoje. Bom, a viabilidade hoje eles têm. Agora eu quero saber qual é a outra pergunta.
Os três candidatos que trabalharam contra a sua candidatura de novo.
Olha, aí, eu quero dizer o seguinte, eu não estava, eu não gosto assim de dizer algo em peruas, né?
Não, mas
eu sei que quem trabalhou mesmo e quem fez tudo para isso não acontecer, aí está. Eduardo da Fonte, Diogo Moraes, Paulo Câmara e o coordenador lá das campanhas. Mas isso foi uma articulação muito grande com o grupo de Eduardo Campos. Aí, claro, você imagina para Diogo Moraes o desastre, e ele sabe disso, o desastre que ia acontecer na campanha de Diogo Moraes. Então eles fizeram de tudo que puderam. E quero dizer a vocês, se eu quisesse desmanchar isso, eu desmancharia, porque eu tenho direito a ser candidato. Eu tenho plano, pode pagar a legislação eleitoral aí, se eu não fosse, não. Ernesto, o Toninho do Paracomo não são deputados, né? Mas eu que sou deputado federal, eu tenho pleno direito de dizer que sou candidato a deputado federal ou estadual. A lei me dá esse direito. Meu problema, eu não estou olhando aqui Diogo Moraes. Eu acho que Diogo Moraes que vai se haver com a mentira dele para lá, certo? Que ele pregou até hoje. E eu tenho certeza, o Eduardo da Fonte é a covardia, porque o que Eduardo da Fonte fez quinta-feira não é coisa que se faça. Não é coisa que se faça. Eu quero até ver o resultado da ata que colocaram, porque nada me deixaram ver, sabendo eles que eu tenho direito. Está entendendo? Então, eu quero dizer, quem articulou tudo isso contra mim foi Eduardo, veio do grupo de Eduardo Campos, né? Diogo Moraes, e no final das contas, quem tomou conta, inclusive, o que me deixou chato, foi que o Eduardo da Fonte deu um pronunciamento em Brasília, está com 4 dias ou 5, 3, 4 dias, dizendo que eu tinha todo para escolher para estadual ou federal. E na realidade, na hora H, ele sumiu, ele desapareceu, não sei quando ele foi, né? Entendeu? Mas isso eu tinha o direito, eu tinha não, eu tenho agora, hoje, o direito de entrar na justiça até às 19 horas de hoje. Se eu quiser botar minha candidatura para estadual ou federal, eu faria isso, faria, eu faço, entendeu como é? Então eu quero dizer, a articulação saiu dentro de Eduardo da Fonte, Diogo Moraes, né, e o próprio. Ora,
então Figueiredo é.
Olha, eu não estou aqui dizendo não, não vou lhe dizer não. Eu vou dizer quem eu sei. Eu não posso aqui dizer quem foi. Eu estou dizendo que esses sim. Esses, e inclusive do Eduardo da Fonte, foi a maior decepção da reta final. Porque foi ele que disse à imprensa, disse a mim, né, foi falado com o presidente do partido e ele depois se mostrou como o cara que decidia, e na última hora, na hora H, eu não sei, mas está lá. Não foi, desapareceu, foi pior. Eu saí para o prédio, aqui para fora da minha casa, conversar um pouquinho, tal, esperar que ele termine uma reunião, e depois que voltar, ele desapareceu, saiu pela telha, enfiou-se dentro do buraco, aonde? Então, mas eu já, inclusive, eu estava lá para tomar a decisão, essa decisão. A decisão já estava pensada com meus filhos, com minha esposa, que está aqui. Só Deus sabe o quanto ela sofreu durante esses dias, meus filhos, né? Mas a minha decisão, eu quero dizer a você e a todos que estão aqui, a minha decisão foi para unir o nosso partido. É o grande sacrifício da minha vida. Imagine você dizer, eu estou abdicando de tudo, de toda a minha história, para que o nosso partido se saia bem, que os taboquinhas se unam e que a gente possa, a partir de agora, acabar com toda essa novela. E digo a você, o que continuar com novela é quem vai se prejudicar, ele. Estou pedindo aqui, em nome de todos, eu tenho certeza, vou me reunir agora com os vereadores, todos os vereadores, essa posição, vou chamar os 7 vereadores, sentar na mesa e dizer, olha, a partir de agora é unidade, vamos ter que ser um por todos e todos por um. Todos nós. Porque é isso que Santa Cruz do Capibaribe quer, precisa e que os taboquinhas mais tem essa vontade. É da união do nosso grupo. Então, a partir de hoje, eu tenho certeza que estaremos de braços dados, abertos e para a luta dessa campanha.
Agora. Boa tarde, deputado federal José Augusto. A minha pergunta é o seguinte, com relação ao apoio que o deputado já disse que vai dar para Toninho e para Ernesto, para deputado estadual. Algum problema se, na verdade, for apoiar um candidato a federal que não esteja do agrado do deputado?
O Web TV Agreste. Olha, eu quero dizer o seguinte, que eu disse aos dois que a retirada da minha candidatura beneficiaria os dois e muito. Todo mundo sabe essa depois de campanha. Mas também todos os dois se comprometeram comigo. Só teremos um deputado federal em Santa Cruz do Cambarilho anunciado pelas duas campanhas. Algum dos dois, se quiser sair fora, dizer, não, Zé Augusto, eu não quero o deputado que tu apoia mais um grupo, e eu quero apoiar um sozinho, ele tem total liberdade. Ninguém manda e ninguém ganha. Aqui ninguém é ditador, não. Mas aqui se estamos fazendo algo pela união, união é união. União é unidade. É todos se abraçar em torno de Dilma, se abraçar em torno de Armando, se abraçar em torno do deputado federal do grupo.
Quase está isso.
Bom, quem, vamos negociar ainda, né? Vamos conversar, o que será o melhor. Então, eles dois assumiram comigo. O que não assumir é porque não é grupo. Então ele vai, ele não quer ficar junto do grupo. Mas os dois assumiram comigo, pessoalmente em Recife, antes de ontem. Todos os dois sabem, tive uma conversa bem séria, comprida com ele, mostrando todas as realidades, né? E está aqui, eu não acredito que nenhum dos dois sairá com outro candidato, porque aí ele não é grupo. Aí não adianta estar com isso, fazer feito Diogo Moraes, né? Na outra, mandava os jornalistas meter o pau em mim, agora era cacete, viu? E de Itália, e de noite era o federal, Zé. Eu não quero mais um Diogo na minha vida, não, pelo amor de Deus. Isso ali já foi falsidade demais. É, para o gosto do Estabalquinho, foi falsidade demais. Ele que se acha agora, Dimas Dantas, que é lá do grupo dele, né? Eles que façam o que quiserem lá. Bom, mas está respondida a pergunta?
Genielson Santos, blog Direto ao Ponto. Boa tarde, deputado federal José Augusto Maia, boa tarde a todos. É, dentro das suas declarações nas últimas semanas, o senhor também falou que poderia abandonar a vida pública ou não ser candidato a deputado, como acontece hoje. Não ser candidato a deputado estadual. E o senhor falou que ia ver agora se o grupo era grupo ou não era, né? Que não aguentava mais tanta trairagem, foi a palavra que o senhor usou. É, fora esse pessoal que o senhor já falou, que é do outro lado, que barraram aí os seus projetos, existem mesmo nomes do seu grupo que também prejudicaram, ou foi um momento de tensão, um momento de dificuldade, uma declaração infeliz que o senhor deu naquele momento?
Veja bem, na política existe a política do adversário e às vezes tem a política dentro do próprio grupo. Isso existe. O PT tem várias facções dentro do próprio PT. Aqui no nosso partido, lá no partido de Boca Preta, também tem, não é? Não vou dizer que ao longo dos tempos eu não tive tristezas com alguns que eu tive, não é? Decepções com alguns que eu tive. Isso é comum na política. Agora, em política, meu irmão, ou você... É a arte, dizem que é a arte de engolir sapo, né? Você tem que engolir o que não gostaria. Se você for um homem público, se for um homem do povo, você vai suportar muitas coisas. Só Deus sabe o que eu suportei até hoje, de tudo. Mas de uma coisa eu sei, viu? Teu nome é?
Genielson.
Eu te digo uma coisa, nessa cidade eu pude perceber, como na nota que eu disse, como o meu nome é importante no meio das pessoas. Agora, isso do adversário ou do correligionário. Como as pessoas se preocupam comigo. Olha, essa minha candidatura para a federal, ela deu problema em Pernambuco, cara. Foi as forças políticas. Tem que destruir esse cara. O Eduardo, até hoje, o Eduardo fez tudo para me destruir. E tudo que você imaginar. Ao ponto de fechar uma candidatura comigo. E o Diogo Moraes para estadual aqui, e eu e ele na região, o que é que ele fez? Ele botou a mãe dele. E ainda, juntando na região, eu ganhei para a mãe dele. Imagina como Deus é justo. Está entendendo? Então, esses caras fizeram de tudo. E agora foi mesmo. Agora foi. Tem que fazer. Quando viram que não tinha jeito, disseram, vamos tomar o partido. Tomar ou comprar. Certo? Que... isso ainda vai dar tempo para a gente explicar as coisas, né? Mas na realidade só tem uma coisa agora para esse cara sair da política. é tomar, não tem jeito. Vamos ver se no, na justiça já fizeram de tudo que você imaginar. Que fizeram, né? E eu estou ainda vivo. Todo mundo sabe quanto eu tenho sofrido, estou vivo. Mas eu tenho muita fé em Deus, cara. Tenho muita fé em Deus. E Deus, eu tenho certeza, e junto com meus filhos, a gente sentiu essa certeza. A gente orou muito. Muitas pessoas ligaram para mim. Zé, pense, escute, o que Deus quiser será. Essa decisão que eu estou tomando aqui, porque tudo que se toma na vida, toda decisão que se toma na vida, todo ato que se faz na vida, tudo que se quer, tem Deus. Tudo acontece porque Deus quer, né? Tudo acontece porque Deus permite. Então eu pensei muito, minha esposa aqui, está aqui pertinho de mim, e meus filhos, sabe? E agora, porque primeiro às vezes dizem, por que Zé não procurou os políticos? É porque na hora do sofrimento, na hora da dor, da angústia, quando tudo estão dizendo nas redes sociais, tu não sabe quem é aqueles que vão, que te abraça na hora assim. Tem milhares que gostariam de me abraçar, que eu sei no meio do povo. Mas aqueles que convivem com você, seus filhos, aqueles sentem, né? Aquilo junto de você, é o ombro, no momento até para chorar, né? Estão dando a força e não me abandonam de jeito nenhum. Então primeiro eu quis tomar com eles, Deus primeiro, eles, e agora vou conversar com a classe política. Vou juntar todos os vereadores, mostrar da minha decisão e para a gente ir à luta. Tenho certeza que tudo vai dar certo.
Elisberto. Boa tarde, Zé. Bom, Elisberto Rocha. Esse seu apoio aos deputados, aos candidatos, Toninho do Pará e Ernesto Maia, é uma tentativa para unir o grupo em Santa Cruz ou também você vai arregaçar as mangas para ele e para os outros municípios de sua base?
Veja só, como a liderança regional que eu me tornei democraticamente, em função do meu trabalho, primeiro minha terra, a gente tem que sentar aqui, que é o que eu fiz agora. Mas eu já venho, por exemplo, com o Lero, eu venho conversando já com o Lero, eu pedi Lero, que a decisão que nós, tudo pode acontecer, a certeza vocês viram hoje, mas tudo poderia acontecer, inclusive nada, como eu sempre digo, né? Mas eu queria pedir, sempre pedi a Lero, para depois a gente conversar, né? Está no tempo, ficou acertado para amanhã, eu conversar com o Lero, né? Ele também achou interessante, que vem comigo até agora e precisa conversar, então, tanto Lero, como os vereadores que estão junto a Lero, o grupo de Pão de Açúcar, Taquaritinga, como também de Jataúba, de São Domingos, de Brejo, bom, de toda a região tem, Vertentes, todo canto tem. Eu vou recomeçar a retomar as conversações, até porque é muito importante esse polo de confecções aqui para a gente. A gente precisa estar unido, Toritama também, hoje tem uma coisa boa para Toritama, para ti. Eu mesmo digo a você, para mim agora, se eu fosse estadual agora mesmo, ou federal, mas principalmente estadual, para mim era coisa de 4, 5 mil votos lá. Certeza, quase certeza. Mas não tem problema. Eu acho que o momento foi esse, decidi e está decidido. Quero dizer, vou abraçar esses dois candidatos. Só peço que eles se unam também. E o mais importante, são os grupos de cada um, né? Cada um tem seu grupo, que ele se preocupe com a candidatura do seu, que o outro se preocupe com a candidatura do seu e que eu vou me preocupar com a candidatura dos dois. E vou fazer tudo. É esse povo que gosta de mim, que me escuta, para que a gente tenha essa grande campanha.
Pelo adiantado da hora, Tony Hill, permitir a tua última pergunta e pedir a compreensão de todos, ok?
Deputado, Tony Hill, novamente, blog do Ney Lima. Deputado, informações de bastidores denotavam que Ernesto Maia, ele também não estaria satisfeito quanto à sua postura de apoiar dois nomes para a questão de estadual. Só que Ernesto não confirmou isso, pelo menos em caráter oficial. Já Toninho, sim. Toninho, ele, em entrevista concedida até a Rádio Polo, ele declarou, inclusive, que o senhor deveria ter tido coragem em decidir apenas apoiar um único nome. E ele chegou, inclusive, a indagar que muitas coisas não chegaram a vir para Santa Cruz de Caparibe devido à sua relação política um pouco atribulada com o então ex-governador Eduardo Campos. Como é que o senhor vai falar a questão, como é que o senhor vai manter essa parte do seu apoio, de visão de apoio por igual para igual, tanto com o Toninho como Ernesto, sabendo que existem tanto essas possibilidades de forma de bastidores, como também dadas as duras declarações ditas por Toninho, que ele inclusive chegou a negar, mas ele de próprio punho, com a gravação reprisada, comprovava tais declarações que ele disse acerca de sua
de não ter vindo ações importantes para Santa Cruz por conta dessa sua desavença com a Eduardo.
Olha, o meu problema com o Eduardo, eu expliquei aqui, toda Santa Cruz sabe, não precisa explicar não. Olha, a decisão, veja só, a decisão mais difícil que eu tinha de tomar era desistir de uma candidatura pela unidade do grupo. Eu não vou agora estar pegando picuinha de que fulano um dia disse isso, fulano outro dia disse aquilo, fulano disse isso. Se eu for fazer isso, daqui a pouco vai voltar novamente a ter confusões dentro do partido. Para mim, passou. Para mim, passou. O passado ficou para trás. O presente é hoje. Hoje o que eu quero, o que eu peço, o que eu almejo e que eu tenho certeza que todos os taboquinhas que são muito fortes, viu? Não pense não que é 21 a 22 mil pessoas. É fortíssimo. O que eu peço a eles é o seguinte, que vamos nos unir em torno das duas candidaturas, Ernesto Maia e Tonho do Pará, e um só para a federal. Vou pedir a todos os vereadores, né? Eu estou abdicando de uma história de 30 anos para unir o partido. Preciso também a unidade desse partido em torno dessa decisão. Essa decisão minha aqui, eu tenho certeza que amanhã os meus adversários estarão loucos. Vão querer bater em mim, vão jogar a perua do jeito que quiser, mas não adianta. Zé Augusto está abdicando, está saindo de uma candidatura para unir o grupo político Taboquinha de Santa Cruz, que tem muita história e muito trabalho. Uma juventude linda, gente de todas as idades, os mais idosos, né? os de média idade, os trabalhadores, os confeccionistas, as costureiras, enfim, toda a classe trabalhadora, e que é muito, e que é forte. A gente vai estar unido nessa eleição para, se Deus quiser, ter uma grande vitória. Não vou aqui, só para finalizar, não vou essas perguntas de me diz que eu tenho todo respeito a vocês, mas eu estou dizendo aqui, se eu renunciei uma candidatura para o bem do grupo, se eu for começar a puxar picuinhas aqui, a gente, um vai dizer, e fulano um dia disse isso, e fulano disse isso, está perdoado aí. Quem falou de mim está perdoado. Vamos agora, bola para frente. Eleição, Brasil, torcer também, que pena que Neymar teve isso, mas o coração brasileiro ainda vai bater forte. Mais alguém? Ainda? Bom, então eu quero agora agradecer a presença de todos os jornalistas, né? Aqui não foi convidado hoje a classe política, porque realmente eu queria dar para a imprensa. Mas por telefone já falei com alguns que eu pude falar, outros que estão viajando, que vamos nos reunir. Talvez ainda amanhã, segunda, eu tenho que viajar também para Brasília, mas dizer às pessoas, primeiro agradecer à imprensa, né? E mais uma vez reiterar para toda a população de Santa Cruz do Cabaribe, mas principalmente para os queridos e amados taboquinhas. A partir de hoje, a novela acabou. Agora é abraçar, nos dar as mãos e fazer uma grande campanha, uma campanha muito bonita, todo mundo se abraçando. Quem for Toninho é Toninho, quem for Ernesto é Ernesto. Teremos um só federal, né? Um só candidato a governador, um só candidato a presidente. E se Deus quiser, nós vamos ter muitas vitórias. Fiquem com Deus e até outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigado a todos.
Bloco Sulanca News, Augusto, a partir dessa sua decisão, vida nova para o grupo Taboquinha, e o que foi cantado e decantado em alguns meios de comunicação, em malas, em boatos, o Taboquinha não acabou, começa a vida nova então.
Exatamente, eu acho que é um momento de que todos, né, sentem na mesa da negociação para a campanha, assim, de uma forma democrática, né? E que a partir de agora, com um só candidato a federal, dois candidatos filhos da terra, que os grupos tenham a capacidade, né, de fazer a campanha de cada um. Com coerência, que eu vou pedir e sempre vou. Vamos nos reunir para isso. E eu acho que a novela Taboquinha de sofrimento acabou.
Ok, vamos uma pergunta que faltou todo mundo, não podia deixar de fazer. A figura de Thales Maia, né, em toda essa conjuntura, tanto na repercussão quanto na tua luta, o que dizer sobre Thales como político agora?
Olha, Thales é um filho meu que tem Paula, ele é o segundo, né? E que gosta de política e vem sempre comigo, junto. Eu não sei o futuro ainda, eu acho que a gente vai discutir essa eleição agora, né? Mas ele é um menino querido da sociedade, um menino sério, como tem Augusto também, né? Que também é um menino querido, um menino sério, está aqui. Tem minha esposa, né? Tem os pequenininhos ainda.
A política,
né? Não, ninguém sabe, cada um, um futuro político, cada um define dele. Hanna, a pequenininha Hanna, né? Ela dizia, quando tinha 3 anos de idade, está aqui, que queria ser prefeita, né? E ela, depois de ver meu sofrimento, minha luta, minha agonia, uma agonia mesmo, que ela sempre viu, louca por política, ela hoje diz outra coisa, tá? Que diz alguma coisa, Ana, o que é hoje?
Eu desisto.
Não quer mais. Desiste, ela desistiu de ser prefeita, depois que viu meu sofrimento.
Zé, a minha pergunta vai tocar do contato da esfera federal. O senhor tem um trabalho reconhecido em Brasília da questão, principalmente da questão recente, que o senhor tem, inclusive eu cheguei a acompanhar a sua luta em relação a conseguir as assinaturas para a questão do seu projeto da segurança pública, e também, claro, desse seu papel decisivo na questão das emancipações, que com certeza lhe daria uma grande base para a questão de estadual aqui. Dada essa possibilidade que o senhor não vai disputar a reeleição, como é que continua o ânimo do deputado para tocar essas questões em Brasília, diante de ter recebido um baque tão grande?
Vai continuar. Até o dia 30 de janeiro estou na Câmara. Ainda volto. A semente já foi plantada, as emancipações essa já passou. É uma questão de o Senado agora votar. Votar o que a Câmara modificou, mas o Senado já votou. E a questão do Fundo Constitucional de Segurança Pública, a semente que eu plantei, uma lei que eu coloquei, quer dizer, uma PEC, né? Uma PEC, e vou continuar com a luta. Ela, se ela não termina, não acontece comigo, que era difícil, ia acontecer comigo. Isso é algo para 3, 4, 5 anos. Ora, a das emancipações demorou 17 anos, né? Essa começou agora, mas a semente já foi plantada, a PEC já existe, já o número necessário, já está na mesa, já está indo para as comissões, e agora o deputado que me suceder, eu vou pedir para continuar na luta. E quem sabe? Olha, a gente às vezes dá um passo para trás agora e 2 para frente. Quem sabe se não volto a ser deputado federal depois? Eu deixei um nome muito bom lá. Meu nome, um dia, quando vocês vão ver, depois que o meu trabalho sair, aí essas coisas que estão chegando por aí, depois as coisas mudam. E aí, não sei. Mas vou continuar com a luta sem problema nenhum, com o mesmo ânimo.
Zé, falando ainda da questão agora dessa sua desistência das candidaturas em prol do grupo, o senhor chegou a indagar que as articulações elas foram feitas por Eduardo Campos, por Eduardo da Fonte, por Diogo Moraes e também por parte de algumas pessoas ligadas ao próprio PP. A minha pergunta ela vai em relação a Dimas Dantas. Dimas, ele também participou desse projeto para tentar inviabilizar a sua candidatura, a sua legenda. O senhor chegou a perder legenda, conforme Magno Martins, ele chegou a indagar, inclusive na Rádio Polo FM.
Olha, eu acredito que, claro, ele... Da Fonte, o que veio de Da Fonte foi comungado com Dimas Dantas. Isso é claro e evidente.
Mas Dimas teve atuação nesse processo?
Olha, eu não posso dizer. Eu digo que foi eles que se juntaram, porque tudo, olha, quem tomou o PROS? Quem foi? Não foi Paulo Câmara? Quem é Paulo Câmara? Quem é Paulo Câmara em Santa Cruz? Me diga. É Diogo, é Edson, é Eduardo Campos, ou não? Isso é infantilidade não saber. Que foi o grupo de Eduardo Campos que fez isso comigo. Covardia, um choque, né? E é claro, tudo que parte de Dudu da Fonte veio com Dimas Dantas também. Isso aí é inevitável não ter sido. Eu não posso dizer porque eu não vi. Quer dizer, mas ele teve lá os 4 dias que eu estava, ele estava presente, o Dimas. Fica só ali, ia, saía, quem ele, mas sempre conversando. Tenho certeza que, segundo o Magno, isso culminou muito com isso. Mas foram eles. Mas vamos ver agora o futuro de agora em diante.
Mas a questão de dar a legenda, o senhor realmente teve a legenda retirada? O senhor foi realmente barrado?
Olha, eu não posso ser barrado. Eu posso até não ter me colocado na ata, que acredito. Porque quando nesse dia, na quinta-feira, quando eu voltei para fazer, sumiu todo mundo. Então não vi mais. Foram embora, no outro dia foi para o jogo e aparece hoje. Mas independente disso aí, segunda-feira, se meu nome não tiver na ata, eu posso ir lá e reivindicar e colocar. É 48 horas depois de sábado, né? da segunda-feira de manhã, né? Até meio-dia, parece, sei lá, ou meia-noite. Tem esse direito.
Até às 19 horas da terça-feira.
É, eu tenho esse direito, porque, quer dizer, não pode negar uma candidatura de alguém que é deputado, não pode, por lei, não pode. Isso é brutalidade, isso é sacanagem, da pior que tem. Né?